Palestra CEFLE, 7 de abril de 2018.
Continuar a conversa que a gente começou semana passada, para quem estava aí, e para quem não está, a gente está falando sobre ufologia, né? A conversa da gente, então, é sobre ufologia. A proposta, né, o tema da gente, dessa vez, é falar sobre os extraterrestres e os programas espaciais humanos. Mas, alguns elementos que a gente... Eu mostrei alguns fenômenos filmados pelos astronautas e pelas sondas espaciais e por câmeras de naves e da estação espacial. Todo mundo estava semana passada? Não? Então eu mostrei algumas filmagens oficiais da NASA, comentadas pelo pessoal que estuda UFO. Oi? Retrasado, semana passada é feriado. Palestra passada. Né? Palestra passada. E olha, você está sentindo. Se alguém está sentindo ar frio saindo daí desse ar condicionado, é psicológico, ele está desligado. Ele está no ventilador só. O daqui está no mais fraquinho. De lá, esse aqui está soltando ar frio. Aquele lá não. Aquele lá está soltando só está circulando o ar ambiente. Então. E ele começou a fazer raspadinha de tarde durante a aula, jogou umas pedras de gelo no Felipe, né? Aí quando ele tentou cometer um gelocídio em alguém aí, falou, não, vamos desligar um, né? Mas parece que a temperatura não tá ruim hoje, né? Tem uns tremendo de frio, tem fazendo gelo no nariz de outros aí. Então, conservando os alunos em criogenia. Mas é sério, por incrível que pareça, está regulado para 25 graus. Se eu subir mais um, que eu já tentei, ele desliga de vez e aí esquenta. Ele começa a esquentar. Então, está no limite. Se puser 26, ele esquenta. Mas vamos lá. Que ele é radical, ou ele esfria ou ele esquenta. Então é o seguinte, eu separei outros vídeos para a gente comentar hoje. Semana passada eu fiz uma introdução um pouco mais longa, comentando sobre o contexto, né, que a gente coloca para interpretar as informações. Mas hoje eu queria pôr um vídeo um pouco maiorzinho no meio da palestra aí. E para isso, acho que é melhor a gente já ir começando. Até porque eu esperei um pouco para começar, porque estamos na prévia de um evento grande. Amanhã a gente tem um encontro com o Ricardo Gonzalez, né? Que é um estudioso de ufologia, pesquisador da área. E ele é contatado. E ele vem para compartilhar experiências, contar algumas coisas. Então é um formato de oficina. Ele vai fazer alguns exercícios, provavelmente, parecidos com o que ele faz, para ter a experiência dele de contato, alguma coisa assim, e compartilhar algumas coisas com a gente. Não que a gente vá ter contato, alguma coisa, a promessa não é essa, mas é ele contar a experiência dele e demonstrar o que ele faz, né? É perigoso se uma nave aparecer por aqui, o pessoal tentar roubar. Então, para não passar uma vergonha alheia aqui no bairro, até, né, uma questão dúbia. Você fica, ah, tomara que apareça alguma coisa. Já pensou? Vai dar aquele efeito, né? Zona Leste nunca mais. Os caras põem um post-it no mapa galáctico lá, né? Assim, terra, para ir perigoso e dar um zoom, parece Brasil, dúbio. Dá mais um, Zona Leste de São Paulo, nunca mais, né? Mas brincadeiras à parte, essa conversa de hoje, eu vou colocando mais ao longo do vídeo, a gente vai conversando, vou dando umas pausas e a gente vai falando a respeito. Vou passar vários pedacinhos. Eu passei um pedaço de um vídeo semana passada e eu prometi que eu ia repetir, né? Para a gente comentar mais, porque eu ia achar um outro pedaço que eu queria mostrar, e eu não estava achando na hora, aí eu marquei o tempo direitinho. Que é o que eu vou passar agora, que é um vídeo. Aliás, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Muito interessante, e ele é referencial, na minha opinião, sobre comportamento humano. Vou mostrar o vídeo, vou mostrar o outro pedaço do vídeo e aí a gente comenta, tá? Isso daqui não é exatamente um OVNI, mas é muito interessante de observar.
American troops created air bases on remote Pacific islands. To natives who have never witnessed advanced technology, the sight of giant metal birds touching down looked to them as if the gods themselves had turned the Earth into a planetary pit stop.
They would see these big planes land, and it was all technology that was out of the sky. They didn't know how these things worked, but they could see them land. And what they liked about it was they were getting free stuff. They were getting cargo. Suddenly, when the war was over, all these airstrips were abandoned and everyone left. And the islanders scratched their heads and they all said to themselves, wow, wasn't it great when all these planes came out of the sky and gave us free cans of corned beef and stuff? We really liked that cargo. Entire religions sprung up from this, where priests actually said, yes, that was our dead ancestors sending us cargo. So what they did then was they began going into the old airships, and they would build mock wooden airplanes to try and get those planes to come back from the sky and deliver the good cans of corned beef to them again. And so you can see how an analogy with modern cargo boats plays exactly into the ancient astronaut scenario, where something like this could have easily happened in the past, and entire religions built around ancient astronauts.
Então, deixa eu só seguir um pouquinho. Então, eu cheguei a mostrar esse pedacinho desse vídeo na semana passada, para quem estava aí viu. O paralelo é o seguinte. Isso foi na Segunda Guerra, algumas décadas atrás, né? Isso estava acontecendo quando meu pai era um bebezinho, um recém-nascido, e o meu avô, o pai dele, já tinha saído da idade militar lá, já tinha viajado para o Brasil. Justamente saiu de lá por causa da guerra. Então isso é uma coisa interessante para a gente olhar. É recente. E o pessoal naquelas ilhas nunca tinha, nas ilhas do Pacífico, nunca tinha visto um avião. Viu coisas no céu, mas de repente pousou. Aí chegou pessoas diferentes deles, com outra cor de pele, com roupas que eles nunca viram, com equipamentos que eles não entendiam. Um pássaro de metal gigante pousa, faz uma pista. Eles têm instrumentos que essas pessoas não conhecem, não sabem o que é. Mas, né, as próprias pessoas sabiam que eram pessoas, outras pessoas, poderosas. Né? Acabou a guerra. E o que aconteceu? Os aviões pararam de ir. Os caras ganhavam aqueles presentes, carne enlatada e os cambal, né? Como a gente ouve falar, né? Da espelhinha pro nativo. Poucas décadas depois de ouvir falar, e o pessoal que está vivo na época que estava ficando mais velho, começaram a inventar cultos nessas ilhas. Religiões apareceram em torno daquele evento de pousar o avião e ganhar carga de presente. E o pessoal chama, tem o fenômeno é culto à carga. Porque eles ouviam a referência cargo, cargo, e a palavra, que eram americanos, então em inglês. Então você tem orações com a palavra cargo no meio. É interessante isso, né? E os caras que começaram a fazer os cultos eram aproveitadores, né? Em certa medida. Mas quem estava seguindo, os jovens que cresceram vendo aquilo, achavam que aquilo realmente era os antepassados, era coisa dos deuses. Só que isso foi interrompido. Por quê? Porque o pessoal, isso aconteceu, que teve a guerra da Coreia depois, e aí teve a guerra do Vietnã. Durante a guerra do Vietnã, os americanos, que estavam contra, começaram a procurar fenômenos, os acadêmicos, né, contra a guerra, começaram a procurar argumentos para enfraquecer os lobistas para a guerra, que eram fabricantes de armas, fabricantes de coisas para o exército, suprimentos. E esse processo, esse movimento, fez com que eles investigassem o que estava acontecendo nessa linha e descobriram isso. Então, durante 30 anos, esses cultos foram crescendo. E é rápido, 30 anos, mas floresceu. Dos anos 40 aos anos 70, deu tempo de a maior parte das ilhas ter o seu próprio tipo de culto, e com aquele tipo de estátua, fazer estátuas de avião, estatueta pequena, grande. Aí mostraram só uma imagem, mas tem um monte. Vocês pesquisarem, vocês vão descobrir bastante coisa. A internet está cheia, porque são artigos que saíram. Isso foi para enciclopédia, você vai achar em material escrito. E aí o paralelo é esse. O paralelo que se estabelece é, tem coisas que sobreviveram na cultura e ficaram até hoje. Eu até agora acabei de me lembrar, eu separei um negócio e acabei de lembrar de outro. Mas deixa eu só olhar aqui o timing para eu mostrar uma continuação para vocês. 2 minutinhos.
Controls, or is he breathing apparatus? How is this possible 1500 years ago? And in Colombia, there were thousands of tomb artifacts that look like modern-day airplanes. It has fixed wings, it has a fuselage, and it has an upright tail fin, which is not intrinsic to nature, but it is intrinsic to modern-day aerodynamics. Did our ancestors see something similar flying in the air? Absolutely. Another compelling artifact that was found was at the Istanbul Museum, where you have this headless spaceman sitting inside some type of a space vehicle. You can see his hands, and you can see tubing that go to some sort of devices. He's wearing a suit, his legs are crammed in there. I mean, even to the untrained eye, this looks very aerodynamic, and it looks something that, you know, came from outer space.
Vocês viram na lapela do paletó dele? Ele tem um brochinho daquele de aviãozinho preso na lapela. Não sei se chegaram a ver. Minha pausa não foi rápido bastante.
Legs are crammed in there. I mean, even to the untrained eye, this looks very aerodynamic, and it looks something.
Tá vendo a lapela dele? Ele usa um brochinho daqueles na lapela, desse tamanho mesmo. Os objetos que eles encontraram são pequenininhos. Isso é muito interessante. Mas vamos lá.
That, you know, came from outer space. These people witnessed something.
they were told something, and they tried to depict it the best way they could with the kind of technology they had at the time, and that was simple tools and simple artwork.
Many of these ancient civilizations were widely separated in space and time. They weren't in communication with each other, but still, they have the same kinds of accounts. I think it's because they all experience these things. And they all have the idea that we're part of a cosmic hierarchy of beings. So I think we can't explain things away so easily.
Acende aí pra mim, por favor. Ficou bem escuro. Você dá pra enxergar aí?
Dá.
Obrigado. Então, similarmente ao culto à carga, a pessoa representou os aviões fazendo estátuas, né, nas ilhas do Pacífico depois dos anos 40, no pós-guerra. Isso só foi interrompido porque os antropólogos dos anos 70 interromperam. Eles foram lá e quebraram o encanto quando eles chegaram de aviões e helicóptero de novo e para estudar o fenômeno. Né? Se ninguém tivesse chegado lá e essas ilhas permanecessem intocadas pela nossa civilização por décadas, séculos, o que será que ia brotar disso? Será que com o tempo esse culto ia virar realmente uma grande religião? Será que ia ter toda uma mitologia? Será que alguém ia escrever sobre quando os deuses vieram à Terra e ensinaram e de repente proveram um alimento maravilhoso e fantástico, né? Que a gente tem a história do maná na Bíblia, a gente tem a história de anjos e seres que vieram do céu para a terra e tiveram contato com algumas coisas, e outras religiões também têm. Eu falo muito disso na imersão em herança extraterrestre e no curso de herança extraterrestre. E a gente faz todo um percurso mitológico. O interessante era mostrar isso daí. Tem um outro achado que encontraram numa tumba no Egito. Acho que tem uma tumba de 3.300 ou 3.500 anos atrás, em Saqqara. Encontraram um modelo que parecia um pássaro de madeira. Mas ele tinha problemas, esse pássaro de madeira. Quais que eram os problemas? O desenho dele não era de um pássaro. Era um desenho de avião. Nenhum pássaro tem as asas retas nas costas. Nenhum pássaro tem cauda vertical. Se você está falando de um peixe, é vertical. Se você está falando de um pássaro, é horizontal. Esses objetos que foram encontrados na Colômbia, ele tem todos os componentes de um avião, né? Você tem asas, você tem atrás o leme, né? E você tem o que a gente chama, né, de estabilizadores traseiros, que é onde ficam os profundores. Né? E não tem na natureza, insetos não tem isso. O pessoal fala que isso é representação de insetos, outros falam que é representação de peixe. Né? Não tem. Tá? Pássaro e inseto tem uma configuração, peixe tem outra. Mas ninguém tem os dois tipos de asas. Isso é uma coisa de aerodinâmica mecânica. Então quem fez esses brochezinhos de ouro aí, em algum momento viu algo similar. Mas, pô, não pode ser uma coincidência? Seria se o modelo não fosse aerodinâmico e não voasse. O broche de ouro não voa. Mas o pessoal escaneou e modelou em máquinas CNC, esculpiu em madeira de aeromodelo. Fizeram em escala um pouco maior exatamente aqueles brochezinhos, fizeram vários deles em madeira e todos eles planam perfeitamente. São ótimos planadores. Aí um pessoal resolveu fazer um experimento. O corpo deles é gordinho, né? Fez oco, colocou uma turbininha dentro. Um motor com hélice e uma compressãozinha de ar. O negócio virou um aeromodelo fantástico, extremamente eficiente. Todos os princípios de aerodinâmica moderna estão preservados nesses broches. Se considerar que esses broches têm uma estimativa algo entre 800 e 1500 anos de idade, do mais velho para o mais novo, eles fazem isso medindo as impurezas no ouro quando eles pegam a amostra. Quer dizer que esses povos conheciam a aerodinâmica? Eles sabiam o cálculo de aerodinâmica? Mais de um milênio, ou quase um milênio, até mais de um milênio antes da invenção do avião? Interessante, né? Então, só para a gente ter essa... Pô, isso é uma coisa que está aqui e a ciência descarta como coincidência, né? Até a frase final do Cremo ali, o autor do Arqueologia Proibida, um livro muito legal para ler, eu recomendo, né? Michael Cremo, Arqueologia Proibida. O Cremo comenta, falou, ó, isso vai além da coincidência, você não pode, como ele falou, né, dar uma de desentendido, é que do jeito que colocaram, aí, falou, vai ficar fácil explicar. Não, falou, o que ele colocou é que não é fácil você racionalizar a partir dos preceitos atuais. Explain away, né? Não é fácil você desconsiderar, dar uma explicaçãozinha besta e deixar isso para lá. Não, porque não faz sentido. Não bate com a nossa história. Esses povos não tinham os recursos para ter esse conhecimento, não demonstravam esse conhecimento quando eles foram contratados pelos europeus. Conhecimento perdido, então teve uma civilização perdida aí no meio. Não está registrado na história. Alguém sabia voar no século V. Alguém tinha avião no século V. Ou isso é uma herança mais antiga e só ficaram os modelinhos. Aí no Egito, em Saqqara, eles encontraram numa tumba um modelo que foi considerado sempre um brinquedo. Isso foi encontrado, acho que no século XVII. Século XVIII. 1700 e pouco. Foi encontrado um modelo de um pássaro de madeira. Séculos antes da invenção do avião. Né? E só recentemente o pessoal percebeu que a asa daquele modelo segue a equação mais eficiente de aerodinâmica que a gente usa hoje para fazer asa de avião. Né? Eu não sei se vocês já repararam, mas... Peraí. Gente, isso aqui é um pedaço de uma aula de filosofia, tá? Não é geometria, não é matemática. Não é desenho técnico nem arte moderna. O perfil de uma asa de avião geralmente é algo assim. Tá? Não basta ser simplesmente asa, uma coisa reta, para você ter boa sustentação, você tem um princípio de aerodinâmica da diferença de superfície. Essa superfície é maior do que essa. O ar passa mais velozmente por baixo, mais devagar por cima, gerando arrasto e arrastando a asa para cima. Muita gente que acha que o que empurra a asa para cima é a parte de baixo da asa. Mas não é só isso. A parte de cima está puxando, está sendo puxada com uma condição de equilíbrio, de voo horizontal, com mais pressão. A parte de cima da asa está sendo puxada para cima do que o vento está empurrando por baixo da asa. Coisas interessantes, né? Só que quando você muda o ângulo de voo, a parte de baixo tem que resistir do mesmo jeito. Mas isso são curiosidades. E o modelo, que a pessoa chama de modelo do pássaro, o avião de Saqqara, o pássaro de Saqqara, depois você pode procurar. Saqqara com Q, tá? S-A-Q-A-R-A. Saqqara. Procura Saqqara Bird, ou pássaro de Saqqara, você vai encontrar. Tem a impressão que ele já está procurando. É um modelo de madeira, e que também a cauda é reta e em cima está faltando uma peça, tem um recorte. E só falta uma pecinha para esse negócio voar. O resto é perfeitamente aerodinâmico. Só fizeram um modelo, uma cópia do mesmo tamanho, e fizeram modelos em escala maior. E o negócio é um ótimo planador. Só falta o controle de profundor, né? E aí o pessoal coloca uma ripinha de madeira no mesmo lugar onde falta um pedacinho, só por uma ripinha de madeira ali que o avião estabiliza. Fizeram um teste em túnel de vento, o negócio é fantástico, perfeitinho. Então, você fala, pô, foi coincidência? Foi algum escultor egípcio que estava brincando e fez um aviãozinho sem querer que planava? Difícil, gente, a proporção, o formato da asa. Isso foi visto por alguém, ou tinha alguém perdido ali que manjava de aerodinâmica. Alguém que viajou no tempo, um alienígena, um sobrevivente de uma civilização anterior, né? Alguém, alguma coisa ficou ali. Ou uma herança, um modelo. Eles viram, de repente, eles viam isso voando no céu, viam pousar. Alguém podia estar passeando por aí com tecnologia. Quem estava com isso? A sugestão do pessoal aqui: alienígenas que viajaram para cá no passado. Essa é a sugestão dos teóricos, dos antigos astronautas. Então eu achei que queria começar a fazer essa introdução, amarrando como eu tinha fechado a outra, e apresentar de novo aquele pedaço das Ilhas do Pacífico para fazer emenda com o medalhãozinho. Eu esqueci completamente que eu podia trazer um vídeo do pássaro de Saqqara. Lembrei enquanto eu comecei a falar. Mas vamos lá. Opa. Passar mais um trecho de um vídeo aqui. 1203. Espera aí. É você. Aqui 31, peraí, 15. Esse é um caso muito interessante, e depois eu vou emendar com uma parte de astronáutica. 31 e 15. Que é o incidente Hendlesham, que ocorreu em 1980 na Inglaterra. Pode apagar. Tá? Isso é uma base aérea norte-americana na Inglaterra. Esse incidente de 80, ele é um dos incidentes mais famosos no mundo todo desse tipo, porque é contato de militares, de alguns com a patente boa, elevada, e que reportaram inicialmente um contato. Vocês vão ver a experiência. Alguém aqui conhece esse incidente de Hendlesham? Não? Então, é uma boa. Prestem atenção.
Dispatched to the site. A radios failed as they approached the targeted area, and the air itself felt electrically charged as they closed in.
Strange lights were seen about 300 to 400 meters away from an area that was called the East Gate. And the patrol officers at the East Gate saw the lights above the forest, and they thought potentially it was a downed aircraft or an aircraft in distress. So two of them, Sergeant Pennison and Airman John Burroughs, went further into the forest.
Once at the so-called crash site, the men observed a strange triangular craft on the ground, approximately 3 meters wide at its base.
It appeared to be either hovering or on legs. And it had clearly come down into this small clearing and smashed some of the branches off the tree. So there was physical evidence which was looked at afterwards. And so the men looked at this strange object.
They noticed that there was an inscription on the side of the aircraft. I was expecting to find, USAF.
Esse aí é um dos que estava junto com a, viu a nave de perto ali, botou a mão na nave.
Something like that. And when I find bliss, Victoria Bliss, making no sense at all. And then I would run my hand over the side of the craft. It was very warm to touch. At this time, we were getting the feeling of electricity that was just bouncing. It was much, much stronger. And there was this feeling of being drawn into it, or being pulled into it. Like someone was holding a picture of zeros and ones in my mind's eye.
The strange vision Sergeant Penniston had upon touching the craft has made this one of Britain's most famous UFO encounters. But ancient astronaut theorists suggest that even more compelling is what happened after. The following evening, further strange sightings occurred, and also the night after, reported by U.S. Air Force Colonel Charles Hall. Colonel Hall led his own search party to put an end to the confusion. But instead of finding a logical explanation, they discovered high levels of radioactivity where Burroughs and Penniston had previously seen the strange craft, and three impact holes in the ground. They then spotted a light in a nearby field that suddenly came towards them through the trees at high speed.
One of the people with me said, "Look there to the north." There were four or five objects in the sky. They were elliptical and round. They changed shape. They moved at very high speed and sharp angular turns, so they were doing some type of grid search. One came at high speed, stopped directly overhead, 3, 4, maybe 5,000 feet. It sent down a concentrated beam about 8 or 10 feet from us. It was about a foot in diameter. I would describe it today as probably like a laser beam. We noticed the other object we saw sending out similar beams on the bridge face. Apparently these beams were falling down into or near the weapons storage area. I was really concerned then.
I suspect it was some kind of scout to see what was inside, the ordnance inside. What we do know is Lieutenant Colonel Polk saw Colonel Williams just a few hours later and told him that beams had been shone down into the storage bunkers. And he said, "I think the ordnance needs to be checked out."
If Colonel Hall's report is true, why were these craft emitting beams of light down into the Woodbridge base? According to some ancient astronaut theorists, they may have been conducting a search, not for nuclear weapons, but for one of their own craft.
Então, mais uma vez, acender a luz aí, por favor, só do fundo. Obrigado. Isso que eu queria mostrar, só para a gente ter uma referência quando a gente fala de programa espacial. Quando fala, pô, programa espacial humano com relação ao que está acontecendo, né, no mundo lá fora, tem uma relação com os extraterrestres. Porque eu tenho algumas opções do que eu quero passar em seguida. E só para saber, quantos aqui fizeram a última imersão em herança extraterrestre? Só para ter uma noção, porque eu, se tivesse só um ou dois, eu ia passar um que eu passei na última imersão, ia passar um vídeo. Que, embora extremamente conspiratório e maluco, ele tem alguns insights interessantes no meio. Mas eu tenho outras duas opções que são tão interessantes quanto. Mas para mostrar, olha, gente, para um pessoal militar colocar a boca no trombone, eles assinam documentos de confidencialidade. Tem um monte de documentários que não tem legenda em português. E aí eu acho que não é legal, não adianta passar aqui, você não vai ter legenda e não tem dublagem. Mas eu tenho um documentário inteiro, só sobre esse caso, que aqui a gente passou 4, 5 minutinhos. Mas eu tenho um documentário de 1h30 só sobre esse caso. Tem outros documentários específicos sobre casos muito interessantes, mas acaba ficando menos acessível por falta de legendas. E eu não posso contar, passar um negócio que só quem fala inglês e entende inglês só de ouvido vai conseguir acompanhar. Então eu tento pegar esses recortezinhos e faço comentários de coisas que são dados que estão em livros, tem coisas que estão em documentários, em outras fontes. Mas esse caso, por exemplo, esses militares, todos eles envolvidos, tanto na primeira noite como na última noite, todos foram, contam que foram interrogados por agentes de serviço de inteligência e que eles foram extremamente pressionados a não revelar e, em certa medida, foram ameaçados. Então tem gente que, depois que aposentou, é que veio contar, né? Depois que aposentou, o cara foi e violou, de certa maneira, o termo de confidencialidade com base nas especificidades do termo que se referiam ao cara pela carreira militar. E ao sair da carreira militar, tem uma brecha na legislação norte-americana que eles usam para dizer que nessa outra vida não militar, que é um direito que o cara tem quando ele sai da vida militar, de quebrar algumas coisas do sigilo quando o contrato era aquele modelo antigo. Hoje os caras já corrigiram isso, que esses contratos antigos ainda conseguem, mas os contratos novos já não tem essa brecha. Então, o pessoal que está no... os milicos norte-americanos de hoje, se tiverem uma experiência de contato, não vão conseguir contar nem depois de aposentar, né? Infelizmente. Mas é uma experiência interessante, né, dos caras. Porque não é um... né, é curioso, isso foi parar em relatório, né? Tipo uma nave, assim, essa do cara desenhou... No relatório do cara, lá tem um desenho da nave, os caras tem testemunho, outros que estavam em dois, só mostraram um, aí o outro, quando ele veio ao público, ele começou a ser perseguido, a família dele começou a ser perseguida, porque era família de carreira, né? E detonou a carreira dos descendentes dele, ele acho que deve ter feito alguma negociação para se silenciar e parar de prejudicar os filhos dele na carreira militar. Aí ele não aparece mais. Mas tem entrevistas mais antigas, quando esse aí veio à frente, né? O sargento veio falar, o outro, que era o soldado que foi testemunha, ele confirmou as coisas. Contou a versão dele, com detalhes. Ele teve visões também. O cara começou a ver a coisa de 0 e 1, e ele começou a escrever o que ele estava vendo, um monte de 0 e 1, 0 e 1. E... os caras depois conseguiram tirar umas proporções matemáticas, né? Alguns tentaram tirar texto dali, acho que isso não é tão significativo, mas é matemática, conversão binária para numeral, eram relações, cada linha tinha uma série de proporções. Coisas que não são fáceis de você inventar. E os dois tiveram uma coisa complementar, cada um pegou um pedaço, foi muito interessante. E depois, quando os caras foram investigar, mediram, viram, olha, aconteceu alguma coisa aqui mesmo. E aí eles não mostraram que... eles foram ver lá os armamentos deles, uma parte dos armamentos estragou, né? Eles foram testar o material, e estava inerte. Alguns explosivos estavam inertes. Isso não é uma coisa normal. Tem outros casos, tem casos de nave que sobrevoaram silos e desarmaram o material radioativo, né? Tornaram inerte o material radioativo também, algo que é dificílimo. Como eu comentei na última palestra, a gente não sabe fazer, então a gente gera lixo nuclear porque a gente não sabe desativar material nuclear. Os caras sobrevoaram, jogaram uns raiozinhos de luz lá, desativaram dezenas de ogivas numa noite, né? Interessante olhar, fizeram isso num monte de... Teve uma noite, aliás, foi uma sequência de 3 noites, fizeram isso no mundo inteiro, assim, desarmaram um monte de ogiva. Foi no auge da Guerra Fria. Isso foi muito interessante, porque ninguém sabia quem tinha feito, né? Que tecnologia louca era essa. Todo mundo achando que era o inimigo, mas todo mundo foi desarmado e ninguém podia admitir para o outro, né? Depois de décadas é que os pesquisadores de ufologia que conseguiram juntar as peças do quebra-cabeça ficaram sabendo. A comunidade de espiões sabia disso já. Mas vamos lá. E o que eles estavam falando, né? O que eles estavam procurando? O contexto desse documentário, desse episódio do Alienígena do Passado, é falar sobre uma propriedade na Inglaterra que se chama Rudlow Manor. É a mansão Rudlow. Né? E é uma estrutura gigantesca, né? Que tem uma área subterrânea enorme e supostamente é o equivalente inglês, o equivalente britânico da área 51. É onde os caras guardam as naves e fazem autópsia de ET, sabe aquela coisa? E alguns dizem que tem ET trabalhando lá também, não sei. O pessoal também dessa área costuma exagerar pra caramba. Mas o interessante é que aquele cara que apareceu de cabelinho meio branco e de óculos redondinho, Nick Pope, ele foi funcionário do Ministério da Defesa. Ele era um alto funcionário, tinha um cargo oficial, oficial de ligação militar do Ministério de Defesa inglês. Ele é o cara que lidava e transmitia ordens, recebia relatórios do almirantado da Armada Britânica e mediava o comando do Ministério de Defesa. Não é pouca coisa. E esse cara, assim que ele chegou um ponto que ele queria abrir informação, o pessoal estava falando que ia abrir informação sobre ufologia, ele estava vendo aquelas coisas, ele começou a pesquisar esse assunto. Ele foi pesquisar ufologia de dentro do governo. E os caras mudaram de ideia, de repente falaram que iam manter o segredo por segurança nacional. Ele pediu a conta antes de assinar os termos de confidencialidade. E contou tudo. Então esse cara, ele é uma referência. E ele sabe onde estão as coisas, ele levou a imprensa da ufologia nos lugares e os caras, quer dizer, não sei como esse cara está vivo. Porque ele é uma das fontes que levou a maior parte das informações sobre ufologia na Europa e nos Estados Unidos a público num certo período de tempo. Então esse episódio aqui é interessante porque o que eles vão falar é que, não, eles estavam procurando tecnologia deles, porque na região, né, 300 e poucos quilômetros perto ali, estava Rudlow Manor, e talvez ali eles estivessem procurando exatamente aonde estavam os restos de naves recuperados pelos ingleses em quedas dos anos anteriores. Isso é a teoria dos caras. Eu sou da opinião que eles sempre visitam base militar para desarmar material nuclear. Essa base, por exemplo, os americanos, outra teoria conspiratória, né? Eles alugaram essa base da Força Aérea Britânica, né? E aí eles podiam operar com uma base aérea, mas não ter bomba nuclear. Só que ali é um ponto que para eles é interessante. É muito mais rápido se eles tiverem que decolar um bombardeiro lá. Não tem só caça, tem bombardeiro. Se eles tiverem que sair com uma bomba nuclear a bordo, é muito mais fácil eles saírem do lado de lá do Atlântico, se tiver que ir para o Oriente Médio ou na direção da Rússia, do que ainda nos 80, a Guerra Fria, né? Do que ter que atravessar o Atlântico, sair dos Estados Unidos. Então, a viagem é muito mais curta. Então, é meio que, olha, no papel, para o povo inglês ver e para a rainha ver, não tinha arma nuclear nessa base. Mas todo mundo fala que tinha. Todas as bases americanas durante a Guerra Fria tinham armamento nuclear, mesmo que as leis do país que cedia a área não permitisse. Ah, isso é interessante para a gente pensar, porque será que essas visitas eles estavam desarmando as armas nucleares, desativando o material nuclear? Pode ser. Qual foi a preocupação do cara? Precisamos ver se o armamento, né, se os nossos explosivos estão ok. Os armamentos e explosivos, né, estão funcionando. E num outro documentário eles mostram que não estavam. Eles foram ver o estoque de material físsil, estava tudo desativado. Mas isso é um relatório que ninguém. Tem um relatório, mas você não tem como provar, porque não tem a parte que tem, não tem uma assinatura. Pode ser um papel timbrado que uma pessoa resolveu imprimir no quintal lá, no próprio quarto, numa calada da noite, fez uma, né, forjou, fez uma falsificação de um documento oficial dos militares americanos lá. Porque é uma página interna relatando tanto de material que eles perderam, que eles iam ter que repor. Então vocês vão pedindo para mandar os técnicos os materiais para reposição. E comentando que ia ser muito difícil entrar com mais material sem chamar a atenção. Eles iam ter que tomar providências. Pô, interessante, né? Mas só para a gente ter uma noção, porque esses mesmos caras, esses militares, por mais que na tradição, por exemplo, dos norte-americanos, eles digam que a NASA não é um órgão militar, que é uma empresa civil. O controle do espaço aéreo não é deles. Eles são uma empresa com uma licença de exploração, mas quem controla o espaço aéreo é a aeronáutica deles. São os militares. Então a NASA está sujeita às regras militares, sem nenhuma exceção. Todos os astronautas norte-americanos, até o período da Shuttle, que era o ônibus espacial, né, eram militares, eram pilotos da Força Aérea. Com patente, com carreira, eram pilotos de prova da Força Aérea, pilotos de caça. Quer dizer, não é independente dos militares. Então, tendo essa herança de conhecimento sobre a existência de alienígenas, sobre a existência de nave, que eu acho que é bem possível que seja muito mais comum para o pessoal de alto nível nessas estruturas do que a gente imagina, né? A gente tem que pensar quanto isso está embrenhado, o conhecimento sobre o extraterrestre está embrenhado na origem das agências espaciais norte-americana, russa, agora chinesa e de outros países também. Eu tenho um documentário que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou passar um pedaço comentando, que é, eu tenho duas opções aqui. Espera um pouquinho. Que é isso aqui. Isso aqui ele é bem focado. Vocês sabem tem um desses episódios. Todo mundo aqui já assistiu algum alienígena do passado? Vocês já viram esses que eu mostrei, esses pedacinhos? Não. Esse aqui está mais perto de uma das temporadas mais recentes, de uns 4 anos atrás, talvez vocês, né, 3, 4 anos atrás, talvez vocês já tenham visto. Tem um que fala só sobre o processo dos norte-americanos levarem os cientistas alemães no final da Segunda Guerra para trabalhar no programa espacial nos Estados Unidos, que é um episódio sobre a Operação Clipe de Papel, Operation Paperclip, que foi o nome da operação que contrabandeou esses cientistas dos Estados Unidos. Esse daqui ele é mais focado na motivação por trás das origens da NASA. Ele é um tanto conspiratório, e eles dão umas viajadas às vezes. Eles sempre fazem uns episódios em que eles pegam alguém que chama atenção, que é extraordinário, e dão um jeito de dizer que o cara ou ele é um alienígena disfarçado, ou ele está em contato com alienígenas. Né? Olha, ele só fez isso porque os alienígenas ensinaram. Né? Eu acho um pouco forçado, não é necessário que seja assim. Pode ser que o cara tenha tido alguma experiência, pode ser que o cara tenha lembranças de experiências paranormais, espirituais, e pode até ser que o cara tenha contato, de repente pode ser lá o ET disfarçado, né? O cara chega em casa, abre a máscara, sai um ETzinho miniatura de lá de dentro, né? Que nem no filme do Men in Black, né? Não sei, mas a gente tem que olhar, assim, falar, por um lado, não levar a sério demais, por outro, não descartar tudo como besteira. É achar o meio termo da dúvida. São possibilidades que estão colocando. E eu gosto de apresentar, mesmo quando eu discordo de pedaços, porque tem pedaços que eu acho que tem muita informação interessante. E esse aqui é sobre a agenda secreta da NASA. Vocês já viram esse? Alguém já viu? Esse da agenda secreta da NASA? Eles falam bastante sobre o Von Braun. É muito focado no Von Braun. Não viram? Vocês sabem quem é o Werner Von Braun, né? Não? Werner Von Braun foi um cientista alemão responsável pelo programa de mísseis balísticos alemão na Segunda Guerra. Ele foi o cara que inventou o foguete com combustível, primeiro usado em estado líquido, depois em estado sólido, que é o que a gente usou como base, nós como humanos, né? Para sair da atmosfera. Primeiro era uma arma de guerra. Vocês ouviram falar dos foguetes V2? Não? Alguns sim, outros não. Os foguetes V2 eram a arma diferencial dos alemães. Eles conseguiam lançar um foguete numa cidade e ele destruir outra cidade. Na verdade, a origem do que a gente chama de míssil balístico intercontinental é um desenvolvimento da tecnologia do Werner Von Braun. Tá? Ele é o cara, quando se fala em cientista de foguete. Aquela referência que às vezes você vê em filme, pô, isso aí não é ciência de foguete. Né? Pô, mas não é só balística? Não, tem um monte de coisa envolvida. E o grande especialista nisso foi quem começou essa história a sério e revolucionou essa área foi o Von Braun. Sabe aqueles foguetes que levaram as naves do programa Mercury, depois do programa Apollo? O sistema de propulsão que levou o homem à Lua. Quem fez o projeto, quem encabeçou tudo foi o Von Braun. Tá? Gente, tem referência. Mandar um foguete para a Lua equivale a você estar andando no carro com a janela aberta, usando um revólver, acertar uma mosca a 2 km de distância e ela está voando também. Tá? Com um revólver, não é com um rifle de sniper. Tá? E não só acertar, cortar uma das asas pela metade. Foi isso que a gente fez quando a gente mandou as cápsulas para a Lua. Não é fácil. Tá? O instante em que o foguete sai do chão tem que ser preciso na base do minuto para dar certo as equações de balística, saindo a posição da Terra em relação à Lua, aceleração, o ângulo da Terra, né? Velocidade, a energia, para o combustível de manobra da cápsula depois que lançou, que é o equivalente da explosão inicial do revólver, para o combustível fazer os pequenos ajustes que dá para fazer no caminho, que é muito pouco. Mais impressionante que a gente chegar na Lua foi a Apollo 13 voltar. Os caras foram muito macho, né? O pessoal que participou fala que, olha, o filme lá com o Tom Hanks foi suave. Vocês assistiram? Na Apollo 13? Então, o pessoal que participou fala, olha, foi muito legal. Tem muitas passagens que retratam bem o que foi. Mas o filme foi suave. Não foi leve daquele jeito. A experiência dos caras foi aterrorizante. O nível de esperança era lá embaixo. Se fizessem realista mesmo, muita gente ia sair no filme para se matar. Ia ser deprimido. Os caras iam montar uma farmácia na porta vendendo antidepressivo, sabe? Porque da sala de cinema. Porque foi barra. Né? Bom, vamos ver essa história da agenda secreta da NASA. É um episódio, são 20 para as 8, esse episódio tem uns 40 minutos. Acho que dá para a gente ver inteiro, comentar um pouquinho antes de fazer a finalização. Tá bom? Se não der para ver, se eu achar que tem que parar para comentar no meio, eu paro e a gente termina uma outra hora. Mas acho que dá para passar inteiro. Pode ser?
Anti-aircraft missile, ballistic missile,
the first American satellite, and the first U.S. space vehicles, including the enormous Saturn V rocket that enabled man to reach the moon.
Without exaggeration, the Apollo program has been called the greatest achievement that mankind has ever accomplished. Without Virgo Romney, we would not reach the moon. To date, Saturn V is the most powerful rocket that we've ever built.
Von Braun's incredible engineering feats were matched only by his all-consuming crusade to send man into space. In the 1950s, when space travel seemed a fantasy, Wernher von Braun teamed up with Walt Disney to convince a skeptical public that putting man on the moon was not only possible, but that it would happen in their lifetimes. In these films, watched by an estimated 42 million people, von Braun boldly predicted not only how he would send men into space, but also the use of protective suits, lunar landing vehicles, orbiting space stations, and even manned trips to Mars.
If we were to stop today on an organized and well-supported space program, I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years.
But who exactly was this engineering genius with such extraordinary visions for the future? Why did he believe so strongly that man could and should travel into space? And what did he expect to find when we got there? Wernher von Braun was born March 23, 1912, in a small town in eastern Prussia. The second of three sons, Wernher grew up a child of wealth and privilege. But while he was born into an accomplished family, Wernher's keen intellect and unusual passions stood out. His father once said, "I don't know where his talent comes from," and stated on more than one occasion that he considered his son a mystery.
Wernher von Braun was multi-talented. Both sides of his brain were working. He could think about technical things and imagine rocketry and space travel, but he was an accomplished musician. And these traits manifested very early. I think his parents knew by the time he was 4 or 5 that he was very special. His mother gave him a telescope when he was young, and he looked at the moon and said, "I want to go there. I want to build the machine that will go to the moon." And of course he did, half a century later.
Wernher von Braun grew up in a time when German science fiction authors focused on science utopian novels that often featured an idealized German engineer who solves the world's problems through science and technology. Movies such as Fritz Lang's Metropolis and Woman in the Moon also stirred the public's imagination and no doubt had a powerful influence on von Braun. For a young man growing up in the 1920s and 30s, space travel was considered too fantastic and far-fetched to ever be possible. And although the Wright brothers had achieved the first powered flight in 1903, the horse and buggy was still a widely used mode of transportation.
The achievement of putting the man on the moon is something that was, at the time, really almost impossible and almost unthinkable. Wernher von Braun was obsessed with going to the moon and going to Mars from the time he was a little boy. And that was his destiny.
In his teens, von Braun wrote papers on orbital flight. And by the incredibly young age of 20, he was named the head of Germany's rocket program by Army artillery officer Captain Walter Dornberger.
Só pra, eu preciso comentar isso, gente. Quando eles falam que o cara, na adolescência, escreveu equações e artigos, a gente tem que entender que ele criou as equações e artigos. Ele juntou o que tinha sido recém-descoberta a relatividade do Einstein com as equações newtonianas e conseguiu achar um meio de conciliar o que ele precisava usar de física newtoniana para um lançamento com o comportamento relativista do atingimento de órbita. E isso é uma paulada, tá, gente? Em termos de matemática, e o cara conceituava, ele escrevia os artigos conceituando. Eu já li muito material do Von Braun, por isso que eu falo, olha, não é pouca coisa, o cara era brilhante mesmo. Agora, apesar daquela foto dele criancinha ser extremamente sugestiva da cabeça de um Gray, né? Com, né? Os irmãos dele tudo com a cabeça menor e os olhos maiorzinhos, ele com os olhos menorzinhos, ele com aquele cabeção e o zoião, né? Falei, nossa. E não é efeito, aquela foto é assim mesmo. Né? Apesar disso, não dá para você dizer que ah, porque ele fez isso porque era um ET ou porque estava em contato com ET. O cara é brilhante. Se ele foi inspirado por alguma coisa, eu não sei dizer. Mas também a gente não pode dizer simplesmente, não, o cara, que nem eles afirmam aí, não, ele foi inspirado, ele foi controlado, ele é um ET, alguma coisa assim. Então cada um faz uma afirmação mais louca do que o outro com garantias, né? A gente não sabe. Essas loucuras podem ser verdade? Podem, mas são só possibilidades.
Dornberger would later write in his 1952 book, V2, The Fireman into Space, that he was deeply impressed by the young Von Braun's energy, shrewdness, and astonishing theoretical knowledge.
When he worked towards one of his goals, he would apply himself and master a subject in very short order. He'd been trained as an engineer, doing a PhD in physics is not trivial, and he got his PhD at an age when most German students were still undergraduates.
But how is it that Wernher von Braun, whose contemporaries included such scientific geniuses as Nikola Tesla, Robert Oppenheimer, and Albert Einstein, was so far ahead of everyone when it came to rocketry? And what was behind his obsession to travel to the stars? Some ancient astronaut theorists believe that the boy genius may have been guided by otherworldly forces.
Maybe he drew his inspiration from science fiction. Maybe it came from his own imagination and vision of what the future should be. Or maybe it was inspired by something extraterrestrial.
Some sort of extraterrestrial contact might have happened with Wernher von Braun. Something or someone might have reached him and saw where we needed to go as a civilization and gave him the tools and the insights that he needed to be able to build our way out into space.
Some have suggested that people like Albert Einstein, Tesla, that they've had this extraterrestrial intervention, that they have had access to this abundance of knowledge. And the question has arisen, if Wernher von Braun, was he also one of them? Because the vision he had, the ideas were incredible for their time.
Might extraterrestrials have chosen Wernher von Braun to propel mankind to the moon and beyond? As some ancient astronaut theorists propose. Perhaps further clues can be found by examining von Braun's connection to a mysterious Nazi institution known as the Annenerbe. In 1933, Adolf Hitler rose to power and began consolidating Germany's military, political, and economic institutions under the control of his Nazi Party apparatus. For years, Wernher von Braun avoided becoming a member of the Nazi Party, but on November 12, 1937, he was commanded to join and did so.
To hear him tell it, he was had no choice, that he was either do that or face the same fate as everyone else who disobeyed the Nazis, certain death. Von Braun didn't think the Nazi movement was the way to go, but it was a means to an end to develop his rockets.
In 1944, with the help of additional funding from the German government, von Braun launched the 45-foot, 27,000-pound A-4, later rechristened the B-2, or vengeance weapon. While Von Braun's first rocket only reached 1.4 miles, the V2 climbed to an altitude of 108.5 miles and became the first man-made object to ever reach space.
The V2 rocket was a one-stage liquid-fueled rocket that was not comparable to any other rocket at the time, because there weren't other rockets at the time. You had rockets in development. What Von Braun was able to do with the V2 was combine the theory with the practical application and develop the first rocket ever to be able to reach space.
How was Von Braun able to advance Germany's rocket program so far in just a few short years? Was it due to a desperate nation supplying him with massive amounts of money and material? Or could there be another reason? On July 1st, 1935, Hitler's SS commander, Heinrich Himmler, established on an airboat an elite Nazi institute that purported to research the cultural and archaeological history of the Germans. However, its true purpose proved far more bizarre.
On an air raid was based on the idea that the Aryan race was the most directly descended from ancient, perhaps alien gods.
Part of their job was to literally go all over the world looking for special occult artifacts. Things like the Ark of the Covenant and the Holy Grail.
Von Braun became closely associated with them through his association with the SS and with Heinrich Himmler. And one of the main reasons for that was that they felt like rocketry was almost an arcane secret, a sort of black magic that would enable them to dominate the world.
As World War II broke out across Europe, ANRBA expanded its research into secret weapons programs. And Himmler tapped Von Braun as its technical director at Germany's large-scale experimental research facility at Peenemünde in northwest Germany. It was during these next several years that Von Braun advanced the science of propulsion, aerodynamics, and rocket guidance systems beyond what anyone had thought possible.
You have to ask yourself, where would they have gotten that kind of knowledge so quickly? One of the possible reasons is that the ANRBA, with their researchers, had actually discovered technology through some of their expeditions to find ancient relics and their search really for ancient technology.
Is it possible that the ANRBA discovered artifacts that helped them advance their weapons research? Some ancient astronaut theorists suggest that the Nazis did, in fact, recover something. Not from the ancient world, but from an extraterrestrial one.
A multicolored orb of light was seen in the sky in 1937 in southwestern Poland. By all accounts, this was a UFO sighting, but it's a lot more than that. This orb actually crashed into the ground.
According to the account, when investigators reached the suspected crash site, they found a strange disc-shaped object. Nazi officials are said to have taken the damaged craft to a nearby secure facility, where it was examined by Germany's top aeronautical experts, including Werner von Braun. While no remains of any alleged UFO survived the war, German engineers did develop a series of revolutionary aircraft, including the first rocket-powered jet fighter, the first stealth bomber, and even anti-gravity-powered saucer-shaped vehicles.
From what we're able to glean today, Nazi technology at the end of World War II was so advanced that they have things that are still science fiction today. Anti-gravity, beam weapons, flying saucers, flying triangles, things that are still kept secret today.
In June 1945, U.S. Army officials holding German scientists reported that the Nazis were 25 years ahead of the United States in rocketry.
you have to wonder where this knowledge came from, and also whether von Braun, who was really the spearhead of all the Nazi rocket technology, if he had also gotten information from other sources, perhaps extraterrestrials, that helped him advance so quickly in rocket technology.
Could the incredible advances made by von Braun's design team have been the result of alien technologies that were reverse engineered? Ancient astronaut theorists say yes, and claim the most compelling evidence isn't the amazing technology achieved by the Nazis, but the incredible advancements that came after the war in America. Oberjoch, Germany, May 1945. In the wake of Adolf Hitler's suicide and the German surrender, Wernher von Braun and hundreds of other German rocket engineers surrendered to the U.S. Army's Counterintelligence Corps. But it was a move von Braun had planned months before.
Von Braun and his colleagues made a conscious decision to surrender to the Americans because they felt they would have access to higher technology and they would have a better opportunity to fulfill his dream of going to the moon and going to Mars to explore what was there.
Although he was a known member of the SS, von Braun leveraged his position as the head of Germany's V2 rocket program to convince U.S. authorities to bring him and roughly 100 hand-picked members of his team to America. Eventually, some 1,500 German scientists and technicians would follow von Braun to the U.S. through a top-secret program called Operation Paperclip.
Operation Paperclip was an executive-ordered private secret operation to bring over Nazi scientists, mostly Nazi rocket scientists and engineers, to the U.S. to help build up a rocketry program for the United States.
Operation Paperclip was kept a secret for decades. And you have to wonder whether it was this special knowledge, perhaps extraterrestrial knowledge, that these Nazi scientists had that we needed so desperately for our own space program.
In the fall of 1945, the U.S. Army assigned the 33-year-old von Braun and his German colleagues to the White Sands Proving Ground Missile Test Range in New Mexico. Since the 1940s, White Sands has been the military's testing site for cutting-edge developments in rocketry and space travel. According to official records, von Braun's task was to help teach the Americans how to rebuild and launch captured V-2 rockets brought back from Germany. But there are others who believe von Braun had another top-secret job. Former Army Lieutenant Colonel Philip Corso, in his book, The Day After Roswell, claimed the facility also housed classified R&D projects, including the study of extraterrestrial craft.
Lieutenant Colonel Philip Corso served in the U.S. military for many years, and he claimed that he actually worked on recovered alien technology, including the crash vehicle that was recovered at Roswell, New Mexico in 1947. Now, there is a theory that alien technology from Roswell, and maybe from other crashes too, was actually taken to the White Sands Proving Ground. That's where Wernher von Braun worked. And that all this R&D that was going on at White Sands was actually, at least in part, alien technology.
Corso claimed that these reverse engineering efforts resulted in today's integrated circuit chips, fiber optics, and lasers.
The sudden explosion of post-World War II technology is unexplainable to many. This is why they point to Wernher von Braun and the Nazis as the source of this technology.
There are also claims that a top-secret Nazi superweapon called Die Glock ended up in the hands of the Americans. as it came to be known, was brought to the United States in a secret deal with SS General Hans Kammler, the same man behind the construction of Middelburg and Peenemünde.
Der Glock, or the bell, is said to represent the pinnacle of the Nazi SS Wonder Weapons program. It's a metallic bell about 9 feet in diameter with many mysterious properties. Scientists who have looked at this and the recollections of its appearance and its usage suggest that it had anti-gravitational properties.
We have to legitimately consider that the German scientists were at the root of all this, and that their transferred technology is exactly what is now being used in advanced so-called alien reproduction vehicles built by our own military industrial complex.
It was rumored that much of the Nazi secret weaponry was hidden at the Middelburg Underground Research Facility. In the 1990s, German archaeologist and scientist Willy Kramer determined that somehow 70 tons of material that used to exist at Middelburg is now missing. Is it possible that the missing material ended up in U.S. hands? Perhaps further clues can be found by examining the story of how Wernher von Braun put a man on the moon. In the early 1950s, the American public seemed to have an insatiable appetite for science fiction. It seemed that in the wake of the atomic bomb, anything was possible. Wernher von Braun viewed this fixation as his opportunity to get the public to share in his dream of space exploration, and initiated a plan to turn science fiction into science fact. In 1952, he captured the public's imagination with an illustrated series of articles in Collier's magazine depicting life in space. And it was 2 years later that von Braun teamed up with perhaps the only man just as passionate as him at the notion of turning dreams into reality, Walt Disney.
Fala sério, quantos de vocês imaginaram isso? Né? Na cultura americana isso é um conhecimento comum, passava na TV o programa deles.
Over the course of three films, von Braun used Disney's model and animation artists to illustrate his vision for our future space program.
You have a steel drawing of the Earth with the Moon 240,000 miles away. This is the elliptical path which our rocket ship will follow, going out and coming back. We must aim the ship right ahead of the Moon so that they both arrive at about the same point in space at the same time. Even though we now have the theoretical knowledge to make a trip to the Moon, it will be many years yet before our plans can fully materialize.
Wernher von Braun was a mixture of scientist, engineer, and visionary. Von Braun was that rare combination, and perhaps the mystic visionary in him lifted his work above the common sphere of scientific and engineering achievement.
October 4th, 1957. Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. The Soviet Union shocks the world when they launch Sputnik into Earth's orbit and beat the United States at becoming the first country to send a man-made object into space.
The Soviet Union had shocked the United States by putting the first man-made satellite into space. Sputnik flying overhead not only was a scary proposition because if they could put a satellite above us, why couldn't they put a nuclear missile above us? It was also sort of a wake-up call because most people considered the Russians to be behind us technologically.
Só um comentário. Pra gente parece esquisito, né? Mas, pô, e aí? Colocou o Sputnik lá. E aí você vai ver o que é Sputnik. É uma bolinha de metal com umas anteninhas. É, com quatro varetinhas, né? A questão é que ninguém tinha feito ainda. E qualquer pessoa podia comprovar que algo estava acontecendo no céu, porque o Sputnik transmitia um sinal de rádio, uns bips, bip, 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 numa frequência de rádio, que todo mundo tinha rádio de ondas curtas em casa, naquele período. Ele transmitia numa frequência de ondas curtas e dando a volta no planeta. Ele deu a volta no planeta várias vezes antes de desestabilizar a órbita. E eles anunciavam o horário que ele ia estar em tal lugar. Aí, se você ligasse o rádio, você ouvia o satélite passando lá em cima, transmitindo um sinal de rádio. Isso dava a noção de que tinha um objeto artificial russo passeando por cima, da mesma maneira que a Lua passava por cima da Terra. E para as pessoas isso era um pouco impressionante, né? E o mais interessante, né, é que, pode ser um truque. Se você tivesse antena direcional, que inclusive os próprios russos ensinaram a pessoa a fazer antena direcional para poder ver que estava vindo do céu, e você acompanhava com a antena o sinal, uma antena em L, você conseguia apontar e acompanhar a posição do satélite no céu. E imagina, eles fizeram atravessar o meio dos Estados Unidos, de costa a costa, passando por cima de Washington. Imagina a neura, né, do povo lá. Acho que começava a ouvir o bip e o povo pulava embaixo da carteira e cobria a cabeça, né, na escola. Oi? Eles pegaram, mas os americanos não falam quais foram os que eles não conseguiram pegar. Os russos conseguiram pegar bastante cientista também. Eram alemães também. Eles fizeram uma partilha, mas essa partilha não foi justa. Foi uma partilha feita pelos agentes secretos. Os Estados Unidos tinham uma coisa a mais que os russos: grana. Eles ofereceram condições melhores, grana e segurança. E a distância de um oceano separando eles da Alemanha foi o principal. A Rússia estava perto demais, tá? E os que aceitaram ir para a Rússia, porque eles tinham simpatia pelo sistema político, eram aqueles que eram os mais gostavam mais do sistema político dos russos e tinham alguma vantagem em ir para lá. Mas o programa espacial russo também era movido a alemães, tá? O Nick Pope, no começo, recortaram uma frase dele. Ele disse que mas ele pode ter sido influenciado por algo extraterrestre. O Nick Pope não estava falando de seres extraterrestres falando com ele. Aquela frase é recortada de uma entrevista em que ele estava falando que os alemães recuperaram naves e o Ministério Russo tinha arquivos dos agentes secretos que registraram as comunicações e os indícios de que, na década de 30, eles capturaram nave caída na Alemanha. E foi uma grande aceleração tecnológica da Alemanha, foi justamente naquele período que o Hitler estava no poder, quando estava subindo, né, no poder, que isso aconteceu. E ele, como tinha uma conexão muito com coisas místicas, ele viu aquilo como um sinal dos deuses, né, de que o tempo da ascensão alemã como herdeira da raça dos deuses era chegada a hora, né? Falou, isso é um sinal que chegou a hora da gente ascender ao poder. E usou isso como instrumento de poder. E começaram a fazer um monte de estudos com essa tecnologia e engenharia reversa. Essa era a intenção do Nick Pope. Então é interessante, você fala, por que que os alemães deram esse avanço tão rápido? Talvez tenha sido um lance de engenharia reversa, tá? Talvez tivessem tido mesmo a oportunidade de ter acesso à tecnologia. E é disso que o Nick Pope estava falando. E aí fica meio, né? E esses alemães se dividiram depois da guerra, foram divididos entre os americanos e os russos, como você lembrou. Tanto que os russos começaram na frente, porque eles ficaram com uma boa parte da equipe. Tá? Ficaram com uma boa parte da equipe. Ninguém fala, né, da... Coisas interessantes, só comentário rápido. Para escrever no espaço não tem gravidade. Não tem gravidade. Fora da, né? Microgravidade ou sem gravidade. meio do caminho para a Lua, não tem mesmo. Os americanos tinham um problema. Como escrever? A caneta esferográfica e a caneta hidrográfica, ambas dependem da gravidade para a tinta descer. E aí os caras fizeram um projeto complexo e desenvolveram um sistema de caneta com o tubo pressurizado. E tinha ar comprimido empurrando um êmbolozinho que empurrava a tinta na direção da esfera, da esferográfica. E eles viram que as canetas hidrográficas não eram uma boa opção para o espaço. A solução dos russos é que foi genial. Usei lápis.
E daí nasceu a BIC.
Hã?
E daí nasceu a BIC.
Oi?
Caneta BIC.
Ah, nos Estados Unidos? A história é um pouco diferente. Na verdade, foi uma divisão de uma empresa da família Castel, se eu não me engano. Entendi. Que é uma família europeia, mas que eles tinham fábrica lá. O BIC, acho que a história é outra. Mas o interessante, eu acho, não lembro, não tenho certeza. Mas o interessante é os caras fazerem uma ginástica, toda uma articulação tecnológica para usar caneta.
Esse é o problema de ter muito dinheiro.
Então, esse problema de ter muito dinheiro. Os russos, mano, não tem problema, usa lápis. Não é fantástico? É uma coisa para você pensar. E aí toda a tecnologia russa, tecnologia espacial russa, eles foram mais rápidos porque eles foram mais rudes, né? No sentido de brutos, há tecnologias mais brutas, menos sofisticadas. A roupa de astronauta dos russos era praticamente uma armadura medieval selada, pesada, pouco articulada, difícil de usar, difícil de entrar, machucava os caras pra caramba. Mas era mais fácil de produzir, muito mais simples de dar manutenção, e muito mais durável. Toda, né, a tecnologia de foguetes, me parece que a dos russos foi muito mais brutal, muito mais força bruta do que sofisticação. Tá? Comentário, o Von Braun, ele entrou no programa de foguetes, no programa aeronáutico, subalterno a um cara. Esse cara a quem ele se submetia, o cara que era o chefe dele, foi para os russos. O Von Braun era assistente desse cara. Ele, o Von Braun e a equipe dos mais jovens foi para os Estados Unidos. O pessoal mais velho, o pessoal que realmente manjava mais do que estava acontecendo, foi para os russos. Só que era um pessoal mais conservador. O pessoal mais jovem tendeu a ir para os Estados Unidos. E era também o pessoal que tinha mais energia, mais criatividade. Mas que em termos de experiência, não eram os mais experientes. O Von Braun era brilhante. O próprio chefe dele passou coisas, teve equações que foi ele que inventou, que simplificou muita coisa. Mas os outros que foram com ele não eram os melhores. Ele sozinho acabava não produzindo tanto quanto a equipe que foi para a Rússia. Aí a Rússia começou na frente. Tá? É que esse programa é norte-americano, né? E isso é um exemplo de nós nos amamos. É a apologia ao cara que foi para os Estados Unidos. Tudo bem? Tem mais algum comentário? Soltar o restinho aqui que está acabando.
America's interest in space shifted into high gear, and over the next several years, Wernher von Braun led the design team that sent the first American satellite into space and the first man into orbit. All aboard rockets based on von Braun's original V2 designs. But as impressive as these feats were, the next step man would take would be far greater than any that had come before. On July 20th, 1969, 57-year-old Wernher von Braun watched from inside mission control as a human being, for the first time in history, stepped foot on a celestial body other than Earth. boyhood dream, which so many had called an impossible feat, had become a reality.
We effectively went from horse and buggy to landing people on the moon in 60 years. It's an exponential increase in technology. It's an absolute explosion. It's phenomenal that we came so far, so fast.
Getting to the moon involves extremely precise orbital calculations, and the possibility of missing the moon and not capturing it to an orbit is a matter of a tiny fraction of a degree in the trajectory and a small percentage of the speed coming in. So the ability to adjust the orbit in real time and adjust those calculations was a stunning achievement.
But how did von Braun know all the specific information needed to calculate not only how to send man to the moon, but to bring him back to Earth? Where did he get data, such as the exact gravitational pull of the moon, the speed needed to break Earth's orbit, or the effects of space radiation on the ship?
We're now in the approach phase, everything looking good.
And how did von Braun know the answers 15 years earlier, when he appeared in Walt Disney's Man in Space programs?
I consider it to be entirely possible that the endowment of extraterrestrial technology that fell into the hands of guys like Wernher von Braun was in fact a key element that allowed us to make technological leaps forward much faster than we ever would have been able to do if we were without the benefit of this advanced technology.
Wernher von Braun wanted to go further than just send people to the moon and bring them back. Ultimately, he was talking about colonies in space. Maybe it was inspired by something extraterrestrial.
Could it be that von Braun was not only guided by an alien intelligence, but that the incredible achievement of reaching the moon really was made possible with the help of extraterrestrial technology? Some ancient astronaut theorists say that not only is this the case, but there is evidence that NASA encountered more on the moon than they have revealed. July 21st, 1969. Approximately 21 and a half hours after landing on the moon, the lunar module Eagle lifts off to rejoin the command module Columbia and begin the return to Earth. The astronauts take with them 47.5 pounds of lunar surface material, and they leave some items behind as well, like scientific instruments, an American flag, and a small plaque commemorating the Apollo 11 mission. But perhaps most curious of the items left on the moon was a small bag containing a gold replica of an olive branch and a silicon disc with recorded messages of peace and goodwill from 73 world leaders. Why were these symbolic messages sent up into space? Some ancient astronaut theorists suggest that the mastermind behind the Apollo program, Wernher von Braun, was expecting to find more on the moon than NASA wanted the public to know.
Wernher von Braun famously said that the next world war will be the war against the ETs. His remarks were hugely controversial. Some people have said that he was simply saying there can't be another world war now that we've got atomic weapons. Other people have speculated that he knew something and he was hinting at some terrible truth.
Another story relates that von Braun claimed that we had help from them to get us into space. If anybody knew about the extraterrestrials, it would have been a guy like Wernher von Braun.
Some ancient astronaut theorists propose that not only did alien beings have a hand in man reaching the moon, the strongest proof can be found by examining our last manned trip to the moon, the Apollo 17 mission in 1972.
We definitely weren't told everything, and there's monkey business played with the moon landings, of course, as far as what we know about them.
Apollo 17 was, in fact, a technology salvaging mission. Some of it has to do with the actual landing site itself. There are several mountains in the area that don't really look like mountains. One of them is very hexagonal looking, and they bear a striking resemblance to actual artificial structures. The astronauts went directly for this hexagonal mountain. They parked on the hill above it, and then they got out of the lunar rover. What's interesting is that for the next 20 or 30 minutes, NASA has control of the camera on the rover, and they point it at everything except what the astronauts are doing. They have plenty of time to rappel down inside of this V-shaped depression. It's really interesting that we don't see any of the astronauts at all until they come back to the lunar rover. There's no question that the mystery would be what they were looking for, what they found. Could it possibly have been ancient alien technology?
Ancient astronaut theorists suggest that even more compelling than the hexagonal formation is what appears at another spot that was filmed. The Shorty Crater.
There is my child. I don't believe it till I see it. It's all over.
In Shorty Crater, you can see orange soil that was discovered at the landing site, and the reason the soil was orange was because it had a great deal of oxygen in it, which was kind of a surprise. But the biggest surprise is if you actually look in the crater, what you see are objects that at first might to the naked eye appear to be rocks. But in fact, as you study it with an engineer's eye, what you see is mechanisms. And right in the middle of it, there's a very interesting object that as you zoom up on it, it begins to look more and more like a human head.
Mike Barra and fellow researcher Richard Hoagland obtained early generation negatives from Shorty Crater, and upon enhancing the colors present in the film, found that the object appears metallic.
The most intriguing thing is that on the upper part of the mouth, there was a bright, distinct red stripe painted across it, and it glowed and shone as if it were metallic. You then come to the realization that what you're probably looking at is the head of a humanoid appearing robot, the leftovers of an explosion that damaged and destroyed a bunch of mechanical stuff.
Did NASA really recover alien artifacts from the moon? Curiously, on June 30th, 1972, just 5 months before the Apollo 17 mission, Wernher von Braun retired from NASA, frustrated over the direction the Apollo program was heading. However, he continued his efforts to return to space, turning to his wealthy and high-powered friends for help. But what did he tell them? Is it possible that there exists a secret space program? Pasadena, California, January 22nd, 2015. Officials with the Jet Propulsion Laboratory announced plans for the Mars helicopter, a drone that will triple the distance a rover can explore. Meanwhile, the privatization of space exploration has created a new $300 billion industry that may soon surpass the advancements of NASA. And there are some ancient astronaut theorists who believe that this private space industry is the brainchild of Wernher von Braun.
Wernher von Braun had the ear of seven American presidents, the top scientists of the world, and many of the world's industrial leaders. It's natural that you might find the links to the private groups that have the resources, the means, and the dedication to develop their own advanced technology, independent of the governments, independent of the public, the people of the world.
After retiring from NASA in 1972, Wernher von Braun was invited to meetings of the Bohemian Club, a secretive group of high-powered men famous for their rustic retreats. But why? What went on there? It is rumored that some members of the Bohemian Club also belong to private groups called breakaway civilizations that have developed advanced technologies independent of world governments.
I've had insiders who've told me that they worked in this space program, that we do have a breakaway civilization that's extremely advanced, that we already have diplomatic relationships with a variety of extraterrestrial species and cultures.
Is it possible Von Braun knew of the existence of extraterrestrials? Might his extraordinary efforts to reach space have been motivated by a desire to come in contact with otherworldly beings? Could it have been part of his plan all along for us to have a private space industry that operated in secret?
For the last 60-some years, we've developed no new propulsion technologies at all, and that seems very, very unlikely. So the question becomes, at what point did NASA actually develop the next level of propulsion technology and maybe take it secretly?
On June 16th, 1977, after a four-year-long battle with cancer, 65-year-old Wernher von Braun died. His gravestone contains no epitaph, simply a reference to Psalms 19:1, a biblical passage that reads, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands." Wernher von Braun's bold predictions that we would put a man on the moon, explore Mars, and build a space station have all come to pass. But was this incredible visionary perhaps preparing us for something even greater? On January 20th, 2015, President Barack Obama announced in his State of the Union address that the next step for the United States space program is a manned mission to Mars.
Well, last month we launched a new spacecraft as part of a re-energized space program that will send American astronauts to Mars.
Photographs taken on Mars have revealed mysterious formations that some have interpreted as man-made structures, like pyramids, the outline of a sphinx, and even a carving of what appears to be a human-like face. Might life exist on the red planet? And could it be that NASA's next mission isn't to travel there, but to disclose the fact that we have been there before?
There's no question, when you look at the surface of Mars, that there are ruined artificial structures there. There's no question, when you look at photographs of the moon, that there are ruined artificial structures there. And it seems very unlikely that it was just us, that it was human beings that built this. The question becomes, did NASA go to different places like the moon and Mars and find things that we would all like to know about but are being hidden from us?
What if we actually are on the moon and it's all classified? What if there is a whole secret infrastructure and that there is already a vast amount of colonization of the moon, of Mars, and of other moons in our solar system as well? Let's all hope the time is coming soon where we will get disclosure, where the walls of secrecy will finally break down and we will be told the truth.
Is it possible that the greatest rocket scientist the world has ever known found his inspiration not on our world, but another? Could Wernher von Braun have been chosen to propel mankind into space? And might he have been responsible for much more than we are even aware of? Perhaps one day soon, we will realize von Braun's full vision for space travel, and finally come face to face with our alien ancestors.
Acender aí de trás para mim, por favor. Aí, muitos fótons. Como eu falei, o quando a gente, antes de começar esse vídeo, isso é altamente conspiratório, muitas ideias viajandonas, mas a gente não sabe até que ponto algum desses tiros pode acertar um alvo. Então, eu falo, não é porque os caras estão falando que, ah, não, então é verdade. Mas também não é porque parece absurdo que é impossível, né? Pensar na possibilidade. É, eu não descarto nenhuma dessas hipóteses, por mais maluca que pareça, como impossível. Algumas eu acho mais prováveis, outras menos prováveis. Não acho que há certezas, mas também não acho que há coisas impossíveis aí no meio. Pô, mas você acha que dá para ter uma colônia de humanos na Lua ou em Marte? Não sei. Eu não sei que tipo de tecnologia já pode ter sido descoberta e está sendo usada por alguém que optou por não abrir algo para o mundo. Coisas que a gente não sabe. Então, como eu falei quando a gente começou, eu queria que você tivesse uma noção da origem da coisa. Quando a gente fala de programa espacial, né? Foi até legal ele comentar, mas e os russos também ficaram com os alemães, né? Dividiram os alemães com os americanos. É, a gente não tem muita noção de onde vêm as ideias. Poucas pessoas associam a NASA com os nazistas, apesar da sonoridade, né? Não é normal associar, né? Muitas coisas que até quem não gosta dos Estados Unidos acha a NASA uma coisa legal, né? Parece que eles conseguem ser meio que isolados dos próprios Estados Unidos, embora seja uma agência norte-americana. É um negócio que desperta interesse. Falar em viagem para o espaço, sair da Terra, já teve mais interesse a respeito disso. No momento não está tão fomentado, mas continua sendo algo que chama a atenção de muita gente. Eu, como nascido na era espacial ali, né, que eles estão falando, né, da chegada na Lua em 69, eu sou de 69, então é engraçado isso, né? Eu cresci com a memória do programa Apollo ter parado. Então, vendo aquilo que eu crescendo e vendo, pô, mas não tem mais. Depois que eu, né, quando eu comecei a entender as coisas, pô, mas esse negócio parou logo que eu nasci, os caras estavam parando. Eu nasci junto com a, né, antes, um pouco antes da chegada na Lua. Daqui a pouco começa esse negócio de mais nada. E quando aparece a Shuttle, é aquela empolgação com aquilo que eles traduziram como ônibus espacial, né? E o pessoal que realmente gosta de exploração espacial falava nisso, muito bravo, todo mundo contra esse programa Space Shuttle, que era um programa comercial da NASA. Que basicamente, eles fizeram um carro de entregas, uma van, no espaço. Que é um carro de entregas para colocar coisas em órbita e dar manutenção em satélite. Uma coisa utilitária, não é mais exploração. Aí virou um serviço. Né? Se não fosse o programa... esse programa espacial e as shuttles, talvez nós não tivéssemos a rede de satélites que nós temos hoje, sistema de GPS, a Hubble e outros telescópios espaciais, o SOHO, né, e tantos equipamentos que foram colocados no ar usando a tecnologia da shuttle, que era extremamente ineficiente e caro. Ele não foi encerrado porque só fala, não, é porque... já deu, os carros já venceram, as naves estão ficando velhas. Por que não fizeram outras? Porque é muito caro manter. Não tinha mais interesse. Então, é curioso olhar a abordagem dos caras de uma influência extraterrestre das mais variadas, né? Desde, ó, os caras da engenharia reversa de nave caída até os mais radicais. Não, o cara era... híbrido, era extraterrestre, tinha contato, ele era um infiltrado entre nós, ou foi um cara que foi guiado para nos levar ao espaço. Já tem várias abordagens, a gente não sabe. E ali é a mania de eleger um herói, ele não estava sozinho na história, ele era o cara mais brilhante nesse aspecto, mas ele não estava sozinho. E agora, francamente, como, né, eu não sei se alguém aqui cresceu nos Estados Unidos, mas não é o meu caso, e mesmo que fosse, eu não teria pegado, porque na década de 50 eu ainda não estava nem em projeto. Talvez tivesse até numa fila de reencarnação, mas é outra história. Mas quando eu lembro, quando eu vi a primeira vez, faz uns anos que eu descobri que tinha os documentários para promover o programa espacial na década de 50, feito pelo Walt Disney com o Werner Von Braun juntos. Eu achei aquilo tão engraçado, gente, porque parece que não casa, né? O que o Disney tem a ver com isso? Era a tecnologia de fazer os brinquedos dos parques, a animação. Fazer, por um lado, fazer o desenho bem realista, e por outro, fazer a mecânica, né? Fazer o sistema com os brinquedos animados. Ele fazia aquelas maquetes doidas, gigantes. Era o pessoal da Disney que fazia brinquedo para os parques ali, que estava fazendo, e fazia cenário para as filmagens, e fez as coisas para o documentário do Von Braun. E era uma tentativa de já ir estabelecendo um interesse público, para não haver resistência no Congresso, para poder fundar a mudança para o sistema da NASA, né? Que antes acho que era NAPA ou NACA, NACA, a NACA virou NASA. Então é só para, né, tem uma noção, né, de como foi o processo. Eu queria compartilhar esse documentário, que é de alguns anos atrás, que muita gente, pelo que eu perguntei no começo, alguém já tinha assistido antes de hoje? Fukuda? Você? Talvez o Felipe, que assistiu todos, não? Você tinha assistido já?
Então,
oi?
Eu não assisti.
Não assistiu? Então, umas três pessoas que já tinham assistido, então, três, quatro pessoas. Então, acho que aí valeu para passar, para conhecer. Agora, se vocês gostaram ou não, outra história. Acho que valeu como informação. Então, talvez um dia. Isso daí eu tenho. Eu mostro isso na. Oi? Isso que você está comentando, eu mostro um pedaço. Eu tenho isso em algumas versões do documentário, e eu mostro na imersão em herança extraterrestre.
Eu tenho ele italiano
e digitado. E é interessante que sempre vaza alguma informação, sempre tem cópia. A questão é que agora os caras estão mais espertos, mas quando a comunicação era mais difícil de codificar, que antes a tecnologia digital ficou mais disseminada, a codificação era feita por sobremodulações. E com um equipamento sofisticado bastante, você conseguia reverter as codificações que a NASA usava. E os caras sempre subestimaram o pessoal que é radioamador. Que é muito comum o pessoal em casa ter equipamento mais sofisticado do que as agências de comunicação. Quando o cara é fanático por alguma coisa, gosta mesmo, o cara vai indo fundo, ele vai investindo, vai usando os recursos próprios para ter uma coisa específica muito sofisticada. E quando eu era molecão, eu fui radioamador um tempo, eu conheci uns malucos desse tipo, e o pessoal tinha gravações, um monte de gravações da NASA, pegavam retransmissões dos canais, então houve muita coisa assim.
Mas tu é criado, então.
Então, tem, parece que é real. Parece que é real. Rodou uns copiões de algumas fitas da NASA um tempo atrás, quando começou a internet no mundo, antes de ter web, né? Quando a internet circulava pelas BBS, antes de ter a WWW, né? Você só tinha e-mail e os rings de mensagem. E eu participei no comecinho disso daí, eu peguei a base. E tinha o pessoal que pesquisava essa parte de ufologia e muita gente da área de astrofísica que trocava mensagens sobre coisas misteriosas. tinha um canal e rolava umas gravações de vez em quando. O pessoal, só que a gravação vinha digital. O pessoal combinava e mandava pelo correio. Porque não dava para mandar arquivo, né? Então, você mandava pelo, você combinava, mandava, aí todo mundo se reunia no lugar e eu ouvia as fitas, assistia os vídeos. E era assim, era Super 8, quando apareceu o videocassete foi uma festa, né? E é muito interessante isso, porque aqui no Brasil, no mesmo lugar que a gente fazia essas reuniões, você já ficava, porque aí de tarde você tinha encontro da Frota Estelar Brasileira, né? Então era fantástico, porque já tinha aquela mistura de nerds de cinema com ficção, com os nerds de física e de ufologia, tudo junto. E saia brigas homéricas, né? Porque o pessoal, às vezes o pessoal da... Tinha gente que gostava de tudo, mas tinha aqueles radicais de ciência que achavam que o pessoal da ufologia só falava besteira. Tinha o pessoal da ufologia que achava que os cientistas radicais estavam segurando informação, quanto mais o cara era contra, porque ele tinha informação escondida, né? E tinha aqueles caras que falavam que Trekker era tudo trouxa, que não tinha nada a ver aquilo. E sempre tem o pessoal de ciência que não gosta de ficção científica, é pouco, mas quando tem é radical. Então é muito legal ver os paus assim, homéricos e sem fundamento, todo mundo falando besteira, era fantástico. Então tem informação, tem esse tipo de gravação que algumas eu cheguei a ouvir. Aquela gravação em que ele fala que estão nos observando da beira da cratera. Ó, estão. Tem mais de um. Aí tu fala, você não está no canal seguro. Vai pro. Blá blá blá, vai, fala um código. E aí? Oi? É o código do canal que eles tinham que usar. E eles estavam falando, por que, que saiu protegido? Porque eles estavam falando do canal médico. Porque foi o médico que perguntou por que, que o seu coração disparou. Entendeu? Todos vocês agora, por que, que os corações dispararam? Por que, que vocês estão. Todos vocês estão sentindo algo. O que aconteceu com vocês? E eles começaram a falar no canal médico, desesperados, em vez de ir para o canal de segurança para falar com o chefe da missão. E aí o chefe da missão lá de cima bateu no botão vermelho, pé, 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 né? Todo mundo pula de susto, muda o canal, os caras levam um pito. E tem outros, tem um monte, vou falar, tem um monte de casos, mas a gente mostrou alguns semana passada, algumas gravações desse tipo, inclusive o pessoal mostrando filmagem. E palestra passada, duas semanas atrás. E eventualmente quando tenho nossa herança, eu mostro um monte de coisas assim, mostro vários pedacinhos de gravações que parecem sérias. Eu falo, agora não dá para garantir que é real, a não ser aquilo que, ó, isso aqui vazou na filtragem da NASA. Esse tipo de gravação que veio por radioamador, não dá para você garantir. Pode ter sido algo forjado? Pode. Mas você vai à gravação sincronizada, bate até o momento em que muda de canal, aí você pega a mesma conversa, continua com as mesmas vozes, você joga no analisador gráfico lá, pô, a mesma forma de onda, o mesmo filtro de ruído, dá o mesmo resultado, muito difícil ser forjado. Acende mais luz pra gente, por favor. Pode acender tudo agora. Pode acender mais uma até. Pra facilitar eu ler sem óculos. Quanto mais luz, né? Mais fótons, menos eu preciso do óculos. É que beleza. Não precisei nem acabar. Porque às vezes quando tá muito assim, acaba o braço, né? Tá dando pra ler daqui, ó, que belezinha. Gente, próxima palestra é com o Thiago, dia 14. Depois é uma palestra minha, dia 24. Oi? 21/4, olha, 24, eu falei o 14, já fiz uma composição. Dia 21/4. Amanhã a gente tem um encontro que é um formato meio que workshop, um encontro com o Ricardo Gonzalez, não sei quem de vocês conhece, mas dentro do assunto. Ele estuda, pesquisa ufologia, especificamente ufologia contatista, e ele conta ser uma pessoa que já teve contato com extraterrestres. Ele conta experiências diretas, não só telepáticas, mas físicas com extraterrestres. Experiência em nave, experiência de ir até lá e falar com extraterrestres. E ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, da narrativa dele, amanhã, a partir das 9 da manhã. Uma oficina das 9 da manhã às 2 da tarde. Então, para quem estiver interessado, ainda tem vagas. Estou vendo que você pode pegar as inscrições, tá? Quem quiser fazer a inscrição é com o Felipe, que o valor da oficina por pessoa é R$200. E ele vai amanhã, depois da oficina, ele vai direto daqui para o aeroporto e volta para o país dele. Então, é a última oportunidade de ter participar de um evento com o cara. Vocês foram, vocês estão vindo de um evento com ele agora, né? Vocês chegaram pelo meio. Tá no clima já, né? Aquela cara ufológica. Tá? Né? Incrível isso. Incrível isso. Não era assim, né? Dr. Fukuda. Tá bom. Na verdade, isso acontece quando você pega a Radial Leste, né? De novo! Radial Leste, não! Esse trânsito a qualquer hora! Sem falar, tem que parar no posto de fronteira, carimbar passaporte, pegar visto, né, meu? O pessoal da Zona Sul, pra vir pra Zona Leste é complicado, viu? É? Alfândega, nossa! Aquela inspeção, os caras passando espelho embaixo do carro, o cachorro cheirando, é fogo! Mas vamos lá. Então amanhã a gente tem então esse evento que eu achei muito legal a gente conseguir agendar com o Gonzales. Eu, para o pessoal que faz o curso de herança comigo, eu menciono, eu cito o trabalho dele, às vezes já foi até recomendado, pelo menos um dos livros dele, que é O Legado Cósmico. Já foi recomendado para o pessoal ler, né, a partir do próprio meu trabalho de pesquisa. E ele e a esposa, que também estará com a gente, eles também são músicos. E eles fazem umas músicas de tom meio espacial. E eles distribuem essas músicas gratuitamente na internet. Vocês procurem Mintaka, né? O site, alguém sabe de cabeça? Se for no Legado Cósmico, acho que .com, né? Você encontra o Mintaka lá, que é o nome, é uma das estrelas do cinturão de Órion, né? Que pra gente são as Três Marias. Tem no Facebook também. E eles usam, é o nome dos dois como conjunto, como banda musical, né? É a banda de casal, né? E nossa, eles têm umas músicas muito legais, né? Muito legais. Tem pelo menos, eu não vi como é que está agora, mas um tempo atrás eu vi, eles estavam distribuindo 4 dos álbuns deles de graça no site deles. E as músicas são fantásticas. Então, quem quiser conhecer o trabalho do Gonzales, amanhã tem uma oportunidade legal. Apesar que eu recomendo, vai ser em espanhol. Ele não fala português. Recomendo vocês, quem vier amanhã, para hoje, vai no YouTube, procura Ricardo Gonzales, Legado Cósmico, e assiste uns vídeos para acostumar o ouvido com o espanhol dele, né? Porque a gente não tem tecla SAP nem legenda. Provavelmente até vai ter uma ajuda do pessoal que fala espanhol, tirando dúvida, traduzindo alguma coisa, mas senão quebra a dinâmica do que o cara vai falar, fica toda hora a interferência de interpretar o que ele está dizendo. Então, esse é uma colocação que é legal fazer. O povo não chegar e falar, pô, peraí, o cara é gringo. É, mais ou menos, né? Espanhol é quase português. Quase. Mas ele fala espanhol, não fala portunhol, né? E eu tô até esperando aquela cena, as pessoas tentando fazer pergunta para ele em portunhol. Vai ser engraçado, né? Vai dar aquela vergonha alheia, aquela coisa assim. É fantástico.
Uma coisa
apoio. Oi?
Uma coisa
apoio. O Sobieta de Mojango, né? Aquela coisa. O cara nunca vai entender, né? Vai morrer de rir ali, vai. Passar mal não, hein?
Mas é porque a gente acha que ele se entende, né?
É triste, triste. É triste. Bom, depois, para quem fez algum curso de clarividência comigo, de 2013 para cá, a gente tem uma oficina de prática de clarividência no dia 22, daqui 2 semanas, daqui 15 dias, para ser mais exato. Então, para quem fez o curso de clarividência de 2013 para cá já fez clarividência na nova realidade, que é a versão, né, que vai ter oficina com os exercícios baseados no material do curso, tá? Depois, em maio, a gente vai ter um curso novo meu, que se chama Harmonização Espírito-Corpo, que é uma relação entre o novo funcionamento da bioenergia e as questões de saúde biológica e saúde espiritual. Então, a Harmonização Espírito-Corpo é um curso mais voltado para quem tem interesse na parte de bioenergia e essa parte de harmonizar mesmo parte espiritual com a parte física da gente. Então ele meio que ele junta conceitos de bioenergia com conceitos de paz espiritual e saúde física, tá? Tudo bem? Tem mais coisas, mas vocês podem ver no site, a agenda está lá até o fim do ano já, tem todas as datas. Estou avisando que tem isso agora para vocês se programarem, quem tiver interesse, tanto na oficina de clarividência, quanto no curso de Harmonização Espírito-Corpo. E para amanhã, a gente tem então um encontro com o Ricardo Gonzalez, que foi muito legal de conseguir agendar isso com ele. Esqueci de dar algum recado? Não? Depois você pega as inscrições no... A gente vai fazer um exercíciozinho de 5, 10 minutinhos, 15 no máximo. São 5 para as 9, 9 e 10 a gente termina. No máximo 9 e 15, talvez 9 e 5 acabe. Só para fazer um relaxamento coletivo e dar uma tranquilizada. Pode ser? Podemos fazer? Beleza? Anderson, acende a luzinha verde pra gente e apaga as outras. Pode apagar tudo. Obrigado. As pessoas perguntam se essa luz verde tem algum significado místico. Não, não tem. Tá? Ah, mas na teoria da cromoterapia, pois é. Não é. Era a lâmpada colorida que tinha... Oi? Então, é que tinha disponível na hora. E aí, como eu na verdade, eu pensei em comprar uma lâmpada azul para ficar calminho e tal. Chegou lá, só tinha verde. A gente comprou a verde. Faz 20 anos e quando queima, a pessoa só compra verde, porque acha que verde é uma regra. Mas a ideia era ser azul. Tanto que o holofote aqui, que é para fazer exercício também, é azul. A ideia era ser tudo azulzinho, assim, ficar legal, tranquilinho, cor do céu. Então é mais biológico mesmo. Aí ficou esse verde. E o pessoal gostou, cara. Aí eu falo, bom, ficou muito bom quando eu dei curso sobre o The Matrix. Todo mundo, né, se sentia na matriz na hora do exercício. Então tá bom, né? Vamos lá. Tudo bem. E num ato incrível de colaboração injustificada do Windows, ele simplesmente funcionou. Quando eu esqueço de puxar o player da tela grande, ele desaparece na hora que eu vou tocar música no final, eu não consigo tocar música. E hoje, por acaso, ele abriu no lugar certo. Hoje o Windows gostou de vocês. Descruzem braços e pernas. Mas antes, olhem o telefone de vocês, se está modo avião, alarmes desligados, sem som, né? Há uma tendência muito grande, em termos de probabilidade, de ele tocar durante o exercício. Então, por favor, feche os olhos. Descruza braços e pernas, se ajeita na cadeira. Thank you. de olhos fechados. Preste atenção na sua respiração. Tente sentir. Corpo relaxado, mas a mente lúcida. Sinta-se em paz. Deixa o corpo relaxar e vai prestando atenção na respiração. Tente sentir a sua energia. Enquanto você respira, preste atenção no meio do seu tronco. Meio caminho entre o umbigo e o coração. Lá dentro. Tenta sentir a energia. Essa energia vai ficando mais intensa a cada fôlego. A sensação da energia varia de pessoa para pessoa. Preste atenção nesse ponto. Esse é um ponto que reage muito facilmente à energia do Sol. E quando você respira, independentemente do horário, a maior parte da energia vital que você recebe do ar é a energia do Sol. Toda a maior parte da atmosfera está o tempo todo banhada pelo Sol ao redor do planeta. Então sente, Sente essa energia crescendo. Não importa qual a sensação, mas é algo parecido com soprar uma brasa. Que ela brilha, fica quente. Mas a sua energia pode ter outro efeito. Ela pode vibrar, ela pode esfriar, ela pode mexer, fazer pressão. Pode ter uma sensação que não tem nome, é só uma sensação diferente. Presta atenção. Foca toda a sua atenção nessa sensação. Sua atenção vai fazer ela ficar mais forte. E a energia vai ficar mais intensa. A atenção e o foco amplificam a sua energia. Faça com tranquilidade. É um momento seu. Faça cuidando de você. Com carinho por você mesmo. Com respeito a essa energia vital. Com apreço pela força do sol, pela vitalidade da terra e das plantas, dos outros animais. Sente. Sente a vida fluindo pela respiração e ampliando dentro de você sua força vital, sua energia. Com tranquilidade, querendo bem a vida, respeito à vida. Sente essa energia se expandindo, se espalhando por você, a partir desse ponto no meio do tronco, essa energia se expande, e essa energia espiritual, ela atravessa a matéria. Então ela atravessa todo o seu corpo. Tranquilidade, com carinho. Essa energia vai se expandindo. Uma energia restauradora. Energia viva. Essa energia aos poucos vai se ampliando para além dos limites da matéria. Você, espiritualmente, não está completamente contido no corpo. Você vai além. A parte espiritual que fica para fora do corpo é chamada por muita gente de aura. Não é uma radiação, a aura é você. Geralmente a gente ocupa um espaço além do corpo, mais ou menos um braço em todas as direções de alcance. Então sente que você está tocando quem está em volta, ser capaz de sentir, de tocar espiritualmente quem está em volta. Tanto encarnado quanto desencarnado. Não importa quem tem corpo e quem não tem. Sinta a sua energia fluindo, tocando quem está em volta. Então, faça com respeito. Respeito à vida do outro, à presença do outro. Sem julgar, sem discriminar. Então compartilhe indiscriminadamente essa energia. Tente compartilhar o bem-estar de viver, o carinho pela vida. Tranquilo e carinhosamente. Vida fluindo ao seu redor, compartilhada por você e pelos outros. O ambiente vai ficando vivo. E a energia vem com a memória do ar, de fazer parte do ciclo de vida das plantas, dos insetos, dos animais, de atravessar a superfície de lagos, de oceanos e mares, de participar do ciclo da vida. E mesmo no meio da cidade, você se sente em contato com a natureza. E o ambiente fica vivo. Sua energia se renova. A energia de quem está em contato com você se renova. Você vai se sentindo em paz. Com a mente lúcida. Tranquilamente. Paz. A vida fluindo por você, te traz a sensação de nascer, renascer. Essa energia te restaura, te refaz. Sente o ambiente vivo. A cada instante mais tranquilo. O ambiente vai ficando mais sereno. Quem está procurando por um caminho, por alguma assistência, alguma coisa, encontra. O ambiente está cheio de passagens e gente. Condição de assistir conversar, esclarecer. E o ambiente vai ficando mais leve, mais tranquilo. Quem fica no ambiente, quem permanece no plano, quem continua por aqui, em paz, tranquilamente. Sente. Sente a respiração. Sua energia renovada fluindo pela respiração. O corpo a cada fôlego mais restaurado. Vai sentindo energia fluindo pelo corpo. Você vai ficando mais ciente de si. Em paz. Consigo mesmo. Vai finalizando, sentindo energia fluindo por dentro de você, um ambiente em paz e você sereno, tranquilo. Experimenta respirar fundo, se alongar, espreguiçar, soltar o fôlego num suspiro forte, longo. Estala os ossos, vai voltando atenção para o ambiente. Pessoal, vou pedir para acender a luz. Olha os fótons, só de trás. Pronto. Obrigado. Hoje, participação técnica especial na iluminação. O Wanderson. O homem da luz. Tudo bem? E aí, foi fortinho? Mexeu o exercício? Ficou bem quieto, né? E não foi só desligar o ar-condicionado. De vez em quando a gente faz uns exercícios que dão esse efeito de mudar a percepção do nível de silêncio, né? Então, bacana. E... é bom, muito bom quando dá esse efeito. Muito obrigado por terem vindo. Tem que perguntar alguma coisa? Podemos, né? Então, terminamos um pouquinho mais de 9h15, são 9h18. Obrigado. Até amanhã, para quem vier, estarei aí amanhã participando do encontro. Sentadão com vocês, na plateia. Obrigado, gente. Até mais.